Tito capítulo 3, a gente vai ler os versículos 3 a 8. Mas antes de ler o texto, eu queria só dar uma breve ilustração aqui para nos ajudar a entrar um pouquinho aqui no clima daquilo que a gente vai estudar juntos essa noite. E essa breve introdução, essa ilustração, ela tem uma breve confissão também. Eu tenho um sério problema em receber ajuda. Eu não gosto de pessoas que me ajudem a fazer coisas que eu acho que eu tenho capacidade de fazer. E às vezes eu não gosto nem de receber ajuda para coisas que eu sei que eu não consigo fazer, mas eu não quero reconhecer a minha incapacidade de fazer algumas coisas. E a Amanda, ela é um instrumento de Deus para me ajudar a crescer nisso, né? Ela me cobra bastante sobre isso. E cara, eu não consigo lembrar quantas vezes ela já me viu fazendo alguma coisa. Aí ela perguntou, tipo, Gu, posso te ajudar? Ela falou, não, tá tudo certo. Aí eu olho para ela, ela tá com aquela cara assim, tipo, para de ser teimoso. Ela não fala assim, porque ela me ama muito. Mas ela diz, né, no olhar ali, para de ser teimoso e me deixa te ajudar. Talvez eu seja um pouco extremo nisso, né? Mas eu acredito que todos nós, em alguma medida, somos um pouco assim. A gente tem dificuldade para reconhecer as nossas limitações. Em geral, nós não gostamos de receber ajuda. Nós não apreciamos a ajuda, a menos que nós percebamos que ela seja, de fato, necessária. Quando a gente tem tudo aparentemente sob controle, a gente gosta de fazer as coisas sozinhos. E é meio que uma filosofia de vida, né, que se resume a frases como deixa comigo, está tudo tranquilo, eu dou conta, pode deixar que está tudo certo. E essa filosofia de vida ela pode até funcionar quando nós estamos lidando com coisas terrenas. Mas quando a gente está falando sobre coisas espirituais, a situação ela fica completamente diferente. Quando nós achamos que nós damos conta de tudo espiritualmente, a gente está cometendo um grande erro. Quando a gente acha que a gente pode se apresentar justos diante de Deus, quando a gente acha que a gente consegue resolver o nosso problema, a gente está perdido. O texto que a gente vai olhar hoje, Tito capítulo 3, versículos 3 a 8, nos mostra que nós, pecadores, nós precisamos desesperadamente de ajuda. Não é uma situação mais ou menos complicada. É uma situação completamente complicada. Não é uma ajuda desnecessária, é uma ajuda completamente necessária. Nós somos, de fato, incapazes de conquistar a nossa salvação. Só Deus pode fazer isso por nós. Só Ele pode fazer isso. E a gente precisa não só entender isso, mas uma vez que nós entendemos isso, nós precisamos passar isso adiante. Isso é o que a gente tem visto repetidamente na série de discursos em Atos, né? Os discursos evangelísticos. Os apóstolos que foram transformados por Cristo, eles proclamam Cristo para que mais pessoas sejam transformadas por Cristo. E em vários dos discursos que nós temos olhado, nos próximos que a gente ainda vai olhar juntos, os apóstolos, eles contam a nossa história, mostrando quem nós éramos e como Cristo nos transforma. E essa mesma história Paulo conta para a gente aqui em Tito capítulo 3. Em três cenas que compõem a história de cada pessoa e que vão funcionar meio que como esboço da nossa mensagem hoje. A primeira cena mostra quem nós éramos, versículo 3. A segunda cena, quem nós somos, título 3, versículos 4 a 7. E em seguida, quem nós transmitimos, Tito 3, versículo 8. Então, por favor, acompanha comigo na sua Bíblia. Tito capítulo 3, versículos 3 a 8, e diz assim a palavra de Deus. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Deus, por favor, fale conosco. Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Nós pedimos, Deus, por favor, que o Senhor nos dê uma compreensão mais profunda do Evangelho. Uma compreensão mais profunda de quem o Senhor é, de quem nós somos, daquilo que o Senhor fez por nós em Cristo. Pai, nos dê uma visão mais clara do nosso pecado e ao mesmo tempo uma visão mais clara e mais profunda da sua graça, que nos tira de onde nós estávamos para que nós sejamos de fato diferentes para a tua glória e para o bem das pessoas ao nosso redor. Para que pessoas de fato venham a conhecer esse mesmo Cristo que nós cremos. Que elas sejam transformadas pelo teu evangelho, como nós somos um dia. E que assim o teu reino avance, a tua glória seja vista, até o dia, Pai, em que o seu filho voltar para nos buscar. E é no nome dele que nós oramos. Amém. O texto começa, então, de uma forma extremamente clara, com uma descrição precisa e forte de quem nós éramos. Nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos no engano, escravos das nossas paixões e prazeres, na maldade, na inveja, no ódio. E tudo isso acontece porque nós já nascemos mortos nos nossos pecados. O mesmo Paulo que escreve Tito aqui, ele escreve Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Paulo, ele não quer que a gente tenha dúvidas sobre a nossa condição sem Deus. Não é um probleminha pequeno, não é um pequeno detalhe. Nós estávamos mortos. Éramos desobedientes, comandados pelo engano, completamente cegos para Deus. Esses éramos nós. E nesse sentido, o pecado, ele é muito mais feio do que geralmente a gente trata o pecado. Às vezes a gente pensa no pecado como aquele amigo que os nossos pais não querem que a gente vá na casa deles e ande com eles. Não sei se você lembra na época da escola, acho que todo mundo teve esse amigo, né? Que o pai chegava para você e falava assim, cara, não quero que você ande com aquele cara, não. Ou, poxa, não quero que você ande com aquela amiga, não. Né? Não é legal, ele fala umas coisas que não deve, não é uma boa companhia. É melhor você não andar perto dessa pessoa. É melhor você se afastar dela. Eu me lembro de alguns casos que meus pais falaram isso para mim. Mas o nosso pecado, ele não é como esse amigo que a gente deve se afastar um pouquinho. O nosso pecado, ele é mais como um serial killer. Ele está aqui para destruir a nossa vida. Não é alguém que só vai fazer alguma coisinha errada, que talvez atrapalhe um pouquinho a nossa vida. É alguém que destrói completamente a nossa vida. Meus irmãos, o pecado, ele não faz amigos, ele faz escravos. O pecado, ele não é divertido, ele tira a nossa vida. E as palavras que Paulo usa para descrever essa nossa condição nos mostram exatamente isso. Primeiro, ele fala que nós éramos insensatos e desobedientes. Insensatez aqui é falta de sabedoria, de discernimento espiritual. São pessoas que não avaliam as consequências do que fazem, que acham que podem viver como quiserem, que não vai dar nada. É o homem tolo descrito em Provérbios, que faz aquilo que dá na telha. E que acha que ele pode continuar vivendo assim, que sempre vai estar tudo certo. O problema é que não pensar nas consequências não elimina as consequências. As consequências, elas são reais, o pecado, ele nos encontra. Tudo que nós fazemos tem sim consequências. Olha o que o salmista diz no Salmo 92, versículos 6 e 7. O tolo não compreende, o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Eles serão destruídos para sempre. Embora talvez pareça que eles brotem, que eles floresçam, eles serão de fato destruídos para sempre. Talvez você ainda tenha vivido como um insensato e desobediente. E você olha para a sua vida, as coisas parecem que estão brotando e florescendo. Paulo, ele tem um aviso para você. As coisas não vão continuar assim. Aqueles que praticam a iniquidade, os tolos, os insensatos, eles serão destruídos para sempre. Mas como essas pessoas, elas não se preocupam com isso, elas vivem como querem, elas são de fato desobedientes. Isso nos alerta para algo importante. A nossa desobediência não é uma questão de comportamento. É uma questão de convicções. Nós pecamos porque nós estamos crendo errado. Nós pecamos porque nós estamos acreditando em mentiras. Nós pecamos porque nós acreditamos que o pecado é melhor do que Cristo. Aquilo que nós fazemos é pura e simplesmente um reflexo daquilo que nós cremos no nosso coração. E a próxima expressão usada por Paulo nos ajuda a entender por que nós cremos nas coisas erradas. Nós vivíamos no engano. Eu quero explorar um pouco mais essa parte porque ela é extremamente importante aqui. A nossa luta contra o pecado começou justamente com o engano. Eu não sei se você se lembra da nossa série em Gênesis, né? Eu acho que uns 2 anos atrás o Sasha ele passou por Gênesis capítulo 3 e ele mostrou para a gente esse processo do engano. Processo do engano. Quando a gente olha para Gênesis 3, a gente vê que a serpente ela engana a Eva. Esse processo de separação de Deus, a queda do homem, a forma como o pecado entra no mundo, começa de fato com o engano. E o que é o engano? De uma forma bem simples, engano é pensar que existe uma forma de encontrar satisfação em algo que está fora de Deus. Que existe um caminho melhor. Uma vez que Eva é enganada pela serpente, ela começa a duvidar da bondade de Deus. Do amor de Deus, do cuidado de Deus, da soberania de Deus. Do fato de que Deus sabe o que é melhor para ela. Ela inclusive começa a distorcer aquilo que Deus havia dito. Quando Deus dá a ordem para Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, ele diz, vocês podem comer de tudo, mas não comam do fruto dessa árvore aqui. Um pouquinho mais para frente, em Gênesis capítulo 3, quando questionada ali pela serpente, o que Eva fala? Deus disse que a gente não pode comer e nem sequer tocar. Deus disse que não podia tocar? Não, ele não disse isso. Mas porque ela estava ali sendo enganada, com os desejos à flor da pele, dando vazão a essas coisas, ela começa a distorcer aquilo que Deus diz. Como Paulo fala aqui em Tito, o engano faz com que nós nos tornemos escravos dos nossos desejos. E a gente, por causa disso, distorce a própria palavra de Deus para justificar o nosso pecado. Esse é o quão grave nós somos. Às vezes a gente vai inclusive usar a palavra de Deus para tentar justificar o nosso próprio pecado. Você escolhe alguns versículos, você dá aí uma santificada no seu pecado, e você se acomoda nessas coisas achando que está tudo certo. Completamente enganado e cego para o que de fato é a vontade de Deus. Nós distorcemos a palavra do próprio Deus. A gente ignora as coisas que ele disse e a gente adiciona coisas que ele nunca falou. A gente monta então a nossa própria Bíblia com aquilo que nos convém. A gente coloca Deus dentro de uma caixa, da nossa caixa de desejos. E a gente acha que está tudo certo. Mas o fato é que não está nada certo. O engano, ele engana. Adão e Eva pensaram que não teria consequências o que eles iam fazer. Que eles não morreriam como Deus tinha dito que eles morreriam. Eles realmente acreditavam nisso e eles acreditavam porque eles estavam cegos pelos desejos deles. E os resultados dessa alienação, eles são muitos. É a separação de Deus, é o sentimento de solidão, culpa, vergonha, medo que a gente vê em Gênesis capítulo 3. Resultados que nós colhemos até hoje. Então um grande ponto que a gente precisa entender é que nós queremos o que nós queremos porque nós cremos naquilo que nós cremos. As nossas convicções, elas determinam as nossas atitudes, como nós caminhamos. Sempre então que nós pecamos, nós estamos acreditando em algum engano do pecado. A mentira, por exemplo, ela promete que a gente vai estar no controle da situação. Mas na realidade é tudo uma farsa, como um castelo de cartas ali esperando só um breve sopro para que tudo desmorone. A preguiça promete descanso, mas entrega um sentimento de culpa, de improdutividade, além de pobreza e uma série de coisas. O amor ao trabalho promete satisfação, reconhecimento, condições financeiras melhores, mas muitas vezes entrega uma família destruída. A imoralidade, a pornografia promete prazeres enormes, mas entrega prazeres cada vez menores que nos levam à escravidão. E a gente poderia pensar em inúmeros casos aqui, pois todos eles caem nesse mesmo padrão. O pecado nos prometendo algo, não nos entregando aquilo que ele promete, e nós terminamos escravizados nos nossos pecados. E é justamente isso que ele fala em seguida. Nós estamos escravos dos nossos desejos. O pecado nos engana, nos entrega exatamente o contrário daquilo que ele promete. O mundo nos promete liberdade, nos promete prazer, e o que ele nos entrega é exatamente o contrário, é escravidão, é destruição. Ao invés de nos libertar, ele nos escraviza. Os nossos ídolos, eles nos escravizam. Tudo que a gente coloca acima de Deus vai destruir a nossa vida. A gente já viu isso em Efésios capítulo 2, versículo 1. Mas olha como o salmista ele aprofunda e ilustra isso. Lá no Salmo 115, versículos 4 e 8. 4 a 8. Os ídolos das nações são prata e ouro. Obra de mãos humanas. Têm boca e não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Têm nariz e não cheiram. Têm mãos e não apalpam. Têm pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Meus irmãos, esses éramos nós. Criando os nossos próprios deuses, o Deus do reconhecimento, do poder, do prazer, do conforto, e nos tornando surdos, mudos, mortos, cegos, aleijados. E eu faço uma pergunta para você: qual é a possibilidade de alguém que é surdo, mudo, cego, aleijado, morto conseguir se salvar? Eu não sei se tem como ficar mais claro do que isso. Nós somos completamente incapazes de nos salvar. Completamente incapazes. Por melhor que você ache que você seja, por mais coisas que você faça, você nunca vai ser capaz de resolver o seu problema com Deus. Nós éramos cegos, escravos, enganados e por isso cheios de maldade, inveja e ódio. Você quer saber o que acontece quando alguém vive imerso no pecado? Isso é o que acontece. Maldade, inveja e ódio. É um estilo de vida completamente absorvido pelo pensamento de destruir os outros para se preservar. A gente começa a usar as outras pessoas para conseguir o que nós queremos, ou então a gente vai ignorar aquelas pessoas que não podem nos dar aquilo que nós queremos. Uma das duas. A gente vai se preocupar simplesmente com a gente e como as pessoas podem nos servir. E se elas não servem, nós ignoramos essas pessoas. Esse estilo de vida, então, ele vai atrair o ódio, ele promove o ódio. É um estilo de vida que torna impossível a vida em sociedade, porque impossibilita qualquer tipo de relacionamento saudável. Como você acha que é o relacionamento com alguém que é cheio de maldade em vez de ódio? Você acha que existe um relacionamento saudável com esse tipo de gente? Obviamente que não. É o que a gente vê no mundo ao nosso redor, infelizmente às vezes até dentro do nosso contexto da igreja. Pessoas que não se preocupam com os outros, somente como as pessoas podem servi-las. São pessoas que só consomem, que só consomem, que só consomem, que não servem, que não se preocupam com os outros. Pessoas que criam problemas por onde elas passam, que estão sempre olhando para o seu próprio umbigo. E antes que você diga assim, poxa, mas eu não sou tão ruim assim. Pô, mas aí você está exagerando um pouquinho e tal, né? Eu sei que Paulo ele tem umas palavras assim meio duras às vezes, mas... cara, o contexto era diferente e tal, né? Pessoal, não era. Imagina o seguinte, vamos supor que a gente tivesse alguma tecnologia que conseguisse pegar todos os seus pensamentos, todas as suas ações, as suas palavras, os seus desejos, e para ser bonzinho com você, eu vou falar só nessa última semana. Só uma semaninha, bem sossegado. Imagina que tivesse essa tecnologia. E aí eu chego aqui e falo assim, irmãos, agora a gente vai assistir um vídeo muito especial. A gente vai pausar a nossa pregação aqui. Eu quero colocar no telão um vídeo muito especial. E aí, para não expor ninguém, eu vou falar que é o meu vídeo. Tá? Não vou falar o nome de ninguém aqui, não. Então, pô, é o vídeo do Gu. Daquilo que eu pensei, desejei, falei nessa última semana. Pega sua pipoca. Se aconchega aí na sua cadeira. A gente vai diminuir as luzes. Vai ser muito legal. O pessoal não vai ser legal. Eu ia ser o primeiro a sair correndo aqui. Na hora que acendesse a luz de volta, eu não ia estar aqui e você provavelmente nunca me veria mais. E pessoal, nós somos muito pecadores. Nós pensamos coisas que nós não deveríamos. Nós desejamos coisas que nós não deveríamos. Nós fazemos coisas que nós não deveríamos. E não é pouco. Esses somos nós. E para me ajudar aqui, né, para não falar que eu estou sozinho nessa, eu acho que se o apóstolo Paulo fosse passar um vídeo da vida dele, ele também não ficaria aqui. Porque ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 1, né, que ele era o pior dos pecadores. Então acho que eu estou mais ou menos junto com ele ali. Nós somos insensatos e desobedientes, éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano, escravos dos nossos desejos, cheios de maldade, inveja e ódio. Se você ainda não conhece a Cristo, não entregou sua vida a Cristo, esse ainda é você. Mas, e é impressionante como uma palavra tão pequena pode nos dar tanta esperança. Depois de deixar muito claro o nosso estado deplorável, Paulo ele usa uma palavrinha mágica e poderosa aqui. Não é obrigado, não é por favor. A palavra mágica é mas. Eu fiquei pensando nisso hoje, né? A palavra mágica que eu quero ensinar para o Isaac é essa. Mas. Filho, qual que é a palavra mágica? Mas. Por quê? Papai, porque eu era um pecador terrível que merecia a morte. Mas Deus, ele me amou tanto que ele enviou Jesus para morrer na cruz por mim. E por isso eu posso ter a vida eterna. Meus irmãos, essa é a palavra mágica. É com esse mais que a gente entra nessa segunda cena da vida do cristão. Nós éramos uma coisa, mas em Cristo nós somos algo diferente. Não é então só quem nós somos, mas quem Cristo nos fez ser. Pensa comigo o seguinte, quando você está com fome, o que você faz? Você come, certo? Você come. Você usa algo externo a você para suprir uma necessidade interna que você tem. Você vai lá, pega uma comida, come e pronto, você está satisfeito. A gente nunca vai encontrar dentro de nós algo que seja capaz de satisfazer essa necessidade. Isso é verdade fisicamente e também é verdade espiritualmente. Se nós precisamos suprir algo dentro de nós, nós precisamos olhar para fora de nós. É como um bebê que é ótimo em fazer sujeira, mas que é completamente incapaz de limpar a sujeira que ele faz. O máximo que ele vai fazer é espalhar a sujeira. É isso que ele faz. Ele não vai limpar nada, ele só vai espalhar. A gente não é capaz de limpar a nossa própria sujeira. A gente precisa que alguém limpe por nós. E é exatamente isso que o texto nos mostra. Eu não sou muito bom em português, eu nunca fui. Mas o texto ele é tão claro que eu não consigo deixar de notar algo. O texto diz o seguinte, nós éramos insensatos, desobedientes, nós vivíamos no engano, éramos cheios de maldade, odiávamos uns aos outros, tudo isso nós fizemos. É o que nós fazíamos. Mas Deus ele revelou sua bondade, o seu amor. Ele nos salvou, ele nos lavou, ele nos fez nascer de novo, ele derramou o Espírito sobre nós, ele nos declarou justos, ele nos deu esperança. Aí eu te pergunto, o que nós fizemos nesse processo? Meus irmãos, o que nós fizemos é só a parte ruim. Enquanto a parte ruim é toda a nossa responsabilidade, a nossa salvação, ela vem completamente por causa daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Todos os verbos aqui dos versos 4 a 7, eles estão na voz passiva, ou seja, nós recebemos, nós não fazemos. Deus revelou sua bondade e seu amor. Ele nos salvou, e aí o texto deixa bem claro, né? Não por causa dos nossos atos de justiça. Caso fique alguma dúvida ainda, Paulo, ele deixa mais claro. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, ele nos fez nascer de novo, ele nos deu nova vida, ele derramou o Espírito, ele nos declarou justos, nos deu a esperança da vida eterna. De novo, o que a gente fez nisso tudo? Tem alguma coisa na nossa salvação que nós fizemos? Meus irmãos, a nossa nova identidade, ela não tem base no que nós fazemos, mas naquilo que Cristo fez por nós. É tudo Deus. Nós estávamos perdidos e Deus nos resgatou. Nós estávamos caminhando para a destruição, mas em Cristo nós não somos mais quem nós éramos. Ele nos fez nova criatura. E eu não sei, mas eu olho para isso e falo, cara, isso é maravilhoso demais. Não importa o quão ruim você seja, não importa o quão fundo você esteja no seu pecado, Cristo salva e transforma. Porque não é por causa do que você fez, mas é por causa do que Ele é capaz de fazer. Aí você pensa, moxa, mas por que Paulo não começa com essa boa notícia então? Por que ele começa falando sobre esse estado nosso, né, no pecado, antes de falar sobre a graça de Deus? Primeiro, porque a gente não vai ver a necessidade de um Salvador se nós acharmos que está tudo bem. Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus está falando com os discípulos, né, ali os fariseus também, etc. E ele fala o seguinte, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Você não vai para o médico se você acha que está tudo certo. E muito menos toma um remédio se você tem a certeza de que você precisa. Sem a má notícia, não existe boa notícia. Quem você acha que ficaria mais feliz? Um rapaz que tirou o gesso depois de quebrar, talvez, ali o dedo? Ou um homem que acabou de saber que está curado de uma doença terminal? Quanto pior é a má notícia, melhor é a boa notícia. Quanto mais nós entendemos o nosso pecado, quão no fundo do poço nós estávamos, mais nós vamos entender também a graça de Deus. É um problema enorme nós não entendermos onde estávamos e de onde Deus nos tirou. É um problema a gente não entender corretamente a nossa história. A gente não pode esquecer que a gente estava mortos nos nossos pecados e que a nossa vida foi dada para nós por meio de Cristo. O cristão é quem é por causa de Cristo, não por causa dele mesmo. Quem nós somos independe de nós, porque está fundamentado em quem Cristo é e naquilo que ele fez por nós. E aqui eu quero te dar uma palavra de encorajamento e motivação. Porque se a nossa salvação depende do que Cristo fez por nós e não dos nossos atos de justiça, qual é a chance de nós perdermos essa salvação? Meus irmãos, é zero. Se nós pudéssemos perder, a gente já teria perdido. Se fosse por causa do que nós fazemos, nós estaríamos completamente perdidos. E eu não sei você, mas isso tira um peso enorme das minhas costas e me deixa livre para obedecer a Jesus com todas as minhas forças. Porque não é por causa do que eu faço, é por causa daquilo que Ele fez por mim. Entender isso me livra do peso de ter que conquistar algo que eu sou incapaz de conquistar. Um livro bem conhecido que chama O Peregrino, ele narra a história de um homem chamado Cristão, peregrinando, caminhando rumo à cidade celestial. Ele começa a caminhada dele carregando um fardo, um peso nas costas, que ele não consegue remover, até que ele chega à cruz. E aí o texto diz o seguinte, vi em meu sonho, que o caminho pelo qual o cristão devia seguir era cercado em ambos os lados por um muro, e que este muro tinha o nome de salvação. Por esse caminho, o sobrecarregado cristão correu, mas com muita dificuldade por causa do fardo às suas costas. Correu desse modo até chegar em um lugar elevado, onde havia uma cruz e um pouco abaixo no chão um sepulcro. Vi também em meu sonho que no exato momento em que cristão se deparou com a cruz, o fardo caiu de suas costas e começou a rolar, continuando até que alcançou a entrada do sepulcro. Caiu lá dentro e não mais vi o fardo. Cristão sentiu-se muito feliz, aliviado e afirmou com intensa alegria. Ele me concedeu descanso, através do seu sofrimento e vida, através da sua morte. Ele me concedeu descanso através do seu sofrimento. E vida através da sua morte. É isso. Jesus, ele tira o peso das nossas costas para que a gente possa servi-lo. Ele sabe que o amor, que a gratidão é um motivador muito mais potente do que a culpa ou o medo. Obedecer por medo é como dirigir um carro com freio de mão puxado. Talvez você ande um pouquinho, mas vai destruir o seu carro e não vai ser legal. Você cansa, você desanima, você se desgasta à toa. Obedecer com base na culpa ou no medo pode até funcionar por um tempo, mas vai ser sempre difícil. Por outro lado, obedecer com base no amor é maravilhoso. Faz valer a pena. Imagina que eu chego para você e falo, cara, vamos correr uma corrida de 1 quilômetro. Pô, 1 quilômetro? Tranquilo, 1 quilômetro é fácil. Beleza. Tá, só que você vai ter que correr com 2 sacos de cimento nas costas. Cada saco de cimento deve ter uns 50 quilos, é isso, né? É, né? Tá. 100 quilos nas costas, imagina. Acho que eu não consigo nem ficar parado com 100 quilos nas costas, muito menos correr com 100 quilos nas costas. Agora, quando a gente fala de vida cristã, a gente não está falando de 1 quilômetro, a gente está falando de uma maratona. Uma maratona aí, 42 quilômetros. Será que dá para correr 42 quilômetros com 100 quilos nas costas? Meus irmãos, não dá não. Mas a gente está tentando muitas vezes. A gente está tentando conquistar a nossa salvação. A gente está tentando conquistar o favor de Deus. A gente está tentando, de todas as formas, conquistar algo que Cristo já conquistou por nós. Você vê como é incoerente isso? A gente está correndo atrás de algo que já é nosso. E por isso a gente se cansa. A gente se cansa. A gente está sofrendo à toa com um peso que Deus não nos chama a carregar. O Evangelho, ele nos liberta desse peso. Ele nos impulsiona a uma vida de santidade e gratidão, a uma obediência alegre. Quando a gente cai, o Evangelho não fica gritando para nós: tente mais, seja melhor, faça com mais força. Não é isso que ele faz. Quando nós caímos, o Evangelho aponta para nós o amor de Deus visto na cruz, que nos leva a buscar ainda mais a Deus em humildade. É reconhecimento de que, cara, eu não consigo, mas Cristo conseguiu no meu lugar. Então, por isso, nós seguimos. Eu não consigo, mas Cristo conseguiu no meu lugar. Então, por isso, nós seguimos. E nós avançamos. E nós caímos e nós levantamos. Por quê? Porque Cristo conseguiu no nosso lugar. Então, se você tem se sentido desanimado, cansado na sua caminhada cristã, é bem provável que você não esteja baseando a sua vida no Evangelho. E sim tentando caminhar pelas suas próprias forças, conquistar algo que Cristo já conquistou por você. Você ainda está dependendo de você mesmo, tentando as coisas pelas suas próprias forças. E o que eu quero te encorajar a fazer é: deixe esse fardo pesado aos pés da cruz e desfrute do fardo leve que Cristo nos dá. O fardo dele é leve. E é esse fardo que ele nos chama a carregar. E é claro que a gente não pode se esquecer aqui da nossa maior esperança, que é o que Paulo fala. A certeza de que nós estaremos com Cristo para toda a eternidade. Em Cristo nós temos vida eterna. Nossa batalha aqui, ela tem prazo. A nossa vida aqui na terra, lidando com a presença do pecado, ela é dura. Nós cairemos, nós sofreremos, mas um dia não vai ser mais assim. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, diz o seguinte: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, nós temos a Cristo. Nós temos a vida eterna. E se um texto como esse não consegue te mostrar que Jesus é melhor do que qualquer outra coisa, nada mais vai conseguir. E finalmente, o que a gente faz com tudo isso? Nós éramos alguém completamente perdidos nos nossos pecados. Em Cristo nós somos salvos, lavados, transformados, nós temos a vida eterna. E agora? E agora? Nós contamos essa história para as outras pessoas. Nós falamos ousadamente a respeito dessas coisas. Nós transmitimos a mensagem do Evangelho para toda criatura, para que pessoas sejam transformadas e pratiquem as boas obras que Deus planejou para elas. Paulo nos chama a insistir, a persistir, a continuar ensinando a mensagem do Evangelho. A gente não está transmitindo uma lista de regras, a gente não está transmitindo uma graça barata, nós estamos transmitindo uma pessoa que é Jesus Cristo, que nos salva de graça, para que uma vez salvos nós nos dediquemos a fazer o bem. Nós cantamos hoje, né? Cantarei teu amor para sempre. Nós cantamos agora mesmo, cantarei quão grande é o meu Deus e todos hão de ver. Meus irmãos, não são canções que nós só cantamos quando nós estamos domingo aqui à noite. Não pode ser. São canções que nós cantamos na forma como nós vivemos, aquilo que nós proclamamos durante a semana, para pessoas que ainda não conhecem a Cristo, para que talvez domingo que vem elas estejam com a gente aqui, cantando exatamente essas mesmas coisas, porque elas conheceram a Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Cristo nos tirou de onde nós estávamos para que nós proclamemos isso para outras pessoas que ainda estão lá, mas que podem ser salvas pelo Evangelho de Cristo. O cristão é alguém, então, que sabe onde estava e que é continuamente maravilhado com o que Cristo fez por ele, que vive uma vida obediente por amor ao Senhor e que confia no poder de Deus para salvar pessoas. Não tenha vergonha de falar sobre Cristo. Não tenha medo de falar sobre Cristo. Não se esconda no pensamento de que você é incapaz de falar. Que as pessoas não vão se converter. O poder não está em nós, o poder está em Deus. E da mesma forma que Ele te transformou, Ele pode transformar outras pessoas. É no Evangelho que está o poder de Deus para a salvação. Nós éramos algo, mas Deus nos faz diferentes. É Ele quem faz. Nós não convencemos pessoas a se converterem, é o Espírito que convence. Então pregue e deixe que Deus transforme pessoas, porque Ele vai transformar. Meus irmãos, enquanto Cristo não voltar, Ele está aqui transformando pessoas, é isso que Ele está fazendo. Lembra que eu disse que eu não gosto de ajuda desnecessária? Algum tempo atrás eu estava conversando com um amigo, e ele começou a falar sobre como é legal ser pai. Ele me contou algumas histórias deles com os filhos, e no meio dessas histórias ele me contou uma história com um dos filhos dele. Ele me disse que sempre que ele podia, ele levava o filho para fazer coisas junto com ele. Ia ao mercado, ia à padaria, ia abastecer o carro, encher o pneu do carro, e etc. E aí nessa hora eu lembro de ter perguntado, pô, mas ele te ajuda nessas coisas, né? Porque o filho era pequeno, tipo, 3, 4 anos de idade, assim. Pô, mas ele te ajuda a fazer essas coisas? A minha pergunta claramente mostrava que, cara, eu não via razão para pedir ajuda do filho para fazer essas coisas, né? E a resposta dele foi muito interessante. Ele disse que não, óbvio que não. E que, na verdade, ele demorava mais para fazer as coisas com o filho do que sem o filho. E antes que eu perguntasse, na minha ignorância, qual era o ponto, ele, na graça dele, me respondeu, antes de eu perguntar. Falou, Gu, não é uma questão de precisar da ajuda dele. Mas é bom demais ter meu filho perto de mim. A gente desenvolve o nosso relacionamento fazendo essas coisas juntos. Ele ama fazer essas coisas comigo e eu amo estar junto com ele. Por isso, porque eu sei como é importante para ele e para o nosso relacionamento, eu peço ajuda para ele. Ele se sente parte da minha vida. A gente troca ideia juntos, a gente cresce juntos, a gente aprende juntos. Ele me faz perguntas, a gente dá risada juntos. Não é uma questão de precisar, mas eu amo meu filho. E quando eu peço ajuda para ele, a gente acaba se aproximando. Cara, na hora que ele falou isso, fez todo sentido para mim. Porque assim, a ajuda que nós precisamos é completamente necessária. Ninguém é salvo sem que Deus tome a iniciativa. Mas Deus não precisava da nossa ajuda. Ele poderia, meus irmãos, salvar pessoas de qualquer outra forma. Ele poderia ter dado a tarefa de pregar o evangelho para os anjos. Eles inclusive gostariam de fazer isso, está escrito na Bíblia. Ele poderia fazer do jeito que ele quisesse, mas ele escolheu fazer por meio de nós. Por quê? Porque ele nos ama. Porque Ele nos ama e porque Ele sabe que fazer a obra dEle junto com Ele é bom para nós, Ele nos chama a participar dessa obra. Meus irmãos, é bom demais obedecer a Deus. Como é bom viver para Deus. Como é bom desfrutar de um relacionamento com Jesus. E como é bom poder falar de Jesus. Jesus é a melhor coisa que nós podemos deixar para as pessoas. E quanto mais nós falamos, mais nós desfrutamos dEle. E daquilo que Ele pode nos oferecer. Nós estávamos perdidos, Deus nos encontrou. Deus nos transformou, Deus nos deu vida, Deus nos deu o Seu próprio Filho. E esse é o legado que nós precisamos deixar para as próximas gerações. Ele é o legado que nós temos a responsabilidade de deixar para as próximas gerações. Nós éramos completamente insensatos e desobedientes, perdidos no nosso engano, enfim, afundados nos nossos desejos. Mas em Cristo nós somos salvos, lavados, regenerados, transformados. Ele fez tudo por nós. Então o mínimo que nós podemos fazer é entregar tudo por Ele. Porque o nosso tudo é muito menor do que o tudo que Ele entregou por nós. É muito menor. Talvez a sua história até esse momento seja apenas a primeira cena. Você ainda está no quem nós éramos. Se esse é o seu caso, hoje você pode tomar uma decisão que vai transformar a sua vida. Se arrependa dos seus pecados, reconheça quem Cristo é e venha desfrutar desse relacionamento maravilhoso com Ele. Se você veio convidado por alguém, converse com essa pessoa. Se você simplesmente chegou aqui sozinho, você pode me procurar, você pode procurar um dos pastores, quem te recebeu na porta. Procura qualquer pessoa, mas não saia daqui sem conversar com alguém. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Alguns de nós talvez pararam na segunda cena da história. Você já entendeu quem Cristo é, mas você ainda não deu esse passo a mais de proclamar Cristo. Você está acomodado. Você está na sua zona de conforto. É hora de crescer em fidelidade e obediência, de começar a proclamar Cristo. Não guarde essa mensagem. Pessoas precisam ouvir essa mensagem. Para outros, talvez seja a história completa. Se é o seu caso, persevere em viver como Cristo e transmitir Cristo. Porque não existe nada melhor do que ter um relacionamento profundo com Ele e ver pessoas se entregando a Ele. Então essa é a nossa história. Nós éramos algo. Cristo nos faz diferentes para que nós testemunhemos daquilo que Ele fez por nós. Meus irmãos, a nossa salvação não depende de nós. Graças a Deus depende de Cristo. É isso que nós temos que transmitir. Transmitir para as outras pessoas. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa salvação tão grande e maravilhosa que nós temos em Cristo. Deus, muito obrigado pela sua graça que é infinita, pela sua misericórdia que nos alcança. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tira de onde nós estávamos. O Senhor não nos deixa lá. O teu amor, na tua graça, na tua misericórdia, o Senhor nos transforma. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos dê um coração grato. Que o Senhor nos ajude, Deus, a proclamar fielmente e ousadamente essa mensagem. A mensagem que Cristo transforma pecadores. Essa mensagem poderosa que transformou a nossa vida e continua transformando vidas ao redor do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado porque nós não merecemos nada disso. Mas ainda assim o Senhor fez. Que o Senhor seja conosco durante o restante dessa noite. Que o Senhor nos dê um resto de domingo na tua presença. Nós oramos assim, gratos ao Senhor, por Cristo. No nome dele que nós oramos. Amém.